Krishna é a causa original do mundo transcendental e ele é a causa oculta da manifestação material. Ele também é a causa original da potência marginal, as entidades vivas, que somos nós. Ele é a causa de tudo e de todos. Ele é tanto o líder quanto o mantenedor das entidades vivas, que são chamadas de potência marginal por poderem agir ou sob a proteção da energia transcendental ou sob a cobertura da energia material. Podemos usar corpos transcendentais e corpos materiais. Usando corpos materiais a gente só se ferra, né? A não ser que a pessoa seja uma alma liberada, que vem aqui para liberar as almas condicionadas, que somos nós. Com a ajuda da energia transcendental, podemos compreender que a independência só é visível em Deus, Krishna, que mediante sua energia inconcebível é capaz de agir de qualquer maneira que deseje. É quando Deus vem aqui neste mundo, ele vem com o seu corpo transcendental eterno, que não é diferente dele. A suprema personalidade de Deus é o todo absoluto e as entidades vivas são partes do todo absoluto. Aquela história que a gente sempre repete, né? Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. Deus é o sol e nós as partículas de sol, da luz do sol. Remaiado de ouro também. Deus é a mina de ouro e nós as partículas de ouro. Então nós nunca seremos o todo, sempre seremos as partes integrantes do corpo de Deus, Krishna. Esta relação demorou para me entender isso. Parece que fácil, né? Fácil para quem sabe, né? Pelo menos eu entendi isso teoricamente, Bimala. Agora só falta realizar isso. Esta relação da suprema personalidade de Deus, Krishna, com as entidades vivas é eterna. Tem até um cliente que não gosta. Ele não gosta. Eu falo, olha, ninguém pode julgar ninguém. Sempre tem alguém para falar isso, né? Ninguém pode, nem precisa, é só olhar os sintomas. Um rico tem os sintomas de um rico. Um pobre tem sintomas de um pobre. Uma alma condicionada tem sintomas de alma condicionada. Um doente tem sintomas de doente. E uma alma liberada tem os sintomas de alma liberada. Ninguém pode comparar ninguém, nem precisa, é só olhar os sintomas. Você não tem como esconder, meu amigo. É igual um tolo. Um tolo pode estar de terno e gravata, ser rico, bonito, famoso. Uma hora que ele abre a boca, todo mundo vê que ele é um tolo. Tá bom, vou fechar a minha, senão todo mundo vai perceber. O senhor Chaitanya era o tolo número um. Então tem o tolo material, que é tolo mesmo, e tem o tolo transcendental. Tem essa diferença. Pequena diferença. É só um abismo de diferença entre o tolo material e o tolo transcendental. O senhor Chaitanya era o tolo número um. Ele sentiu isso, né? Viveu esse papel, né? Viveu esse papel quando ele ficou diante do mestre espiritual dele, né? Então todo mundo, todo ser inteligente deve se sentir um tolo quando está perante o seu mestre espiritual. Mas mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, não é qualquer mestre espiritual. É o que mais tem, mestre espiritual farsante. É o que mais tem. Então, para achar um mestre espiritual de verdade, primeira coisa, a pessoa tem que desejar sinceramente e entender a filosofia para ver os sintomas de quem é um mestre farsante, de quem é um mestre desviado e de quem é um mestre impecável. Tem que ser bem claro mesmo para as pessoas não serem enganadas. Esta relação da suprema personalidade de Deus, Krishna, com as entidades vivas é eterna. Não se deve jamais pensar erroneamente que a pequena energia material pode dividir o todo transcendental em pequenas partes. O Bhagavad Gita não apoia esta teoria impersonalista. Pelo contrário, ele afirma claramente que as entidades vivas, que somos nós, são eternamente pequenos fragmentos do todo transcendental, supremo, Deus, Krishna. Assim como uma parte não pode jamais ser igual ao todo, da mesma forma, uma entidade viva, sendo um fragmento diminuto do todo transcendental, não pode jamais ser igual ao todo supremo, a personalidade de Deus absoluta, Krishna. Krishna é a almona e nós as alminhas. Embora o Senhor Supremo Krishna e as entidades vivas estejam relacionados quantitativamente, como o todo e as partes, vou ler de novo, Bima. É que normalmente fala qualitativamente, né? Mas aqui também está se explicando os dois lados, né? Os dois lados. Nós somos iguais a Deus em qualidades, mas diferentes em quantidade. Deus é a almona e nós as alminhas. Embora o Senhor Supremo Krishna e as entidades vivas estejam relacionados quantitativamente como o todo e as partes, não obstante, as partes são qualitativamente iguais ao todo. Desta maneira, Deus é o maior gozador que tem, Bimala, é o maior brincalhão que tem. E nós somos brincalhões também, né? Só que infinitamente pequenos. Desta maneira, as entidades vivas, embora sempre sejam qualitativamente iguais ao Senhor Supremo Krishna, estão em posição relativa. A Suprema Personalidade de Deus é o controlador de tudo, e as entidades vivas estão sempre controladas, quer pela energia transcendental, quer pela energia material. Portanto, Krishna faz isso sem cortar o livre-arbítrio de ninguém. É por isso que a gente caiu aqui, né? É por isso que nós fomos jogados aqui, nesse hospício, nessas cadeias de nascimentos e mortes, nessas ilhas da fantasia. Portanto, uma entidade viva não pode, de forma alguma, tornar-se controladora das energias materiais ou transcendentais. A posição natural do ser vivo é sempre de subordinado à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Concordando em agir em tal posição, alcançamos a perfeição da vida. Mas, se nos rebelamos contra este princípio, ficamos no estado condicionado. Nayana, obedece à autoridade, Nayana, senão você vai ter que obedecer a uma mulher que acha que manda, porque ela também é controlada. Todos somos controlados por Deus através dos semideuses, através da ministra da ilusão e por aí vai, né? É uma ciência, tem muitos detalhes, muitos ângulos, muitos aspectos. Por isso que a gente tem que estudar os livros de Prabhupada. Que se a gente estuda os livros de Prabhupada, um dia a gente vai chegar a amar Deus com todo o entendimento. O Purusha, que é o desfrutador supremo, Krishna, entra em cada um dos incontáveis universos. Como ele faz isso? Temos que estudar. Mas todas as respostas estão aqui, né? Nessa coleção, nos mínimos detalhes. Então, o desfrutador, Deus, Krishna, entra em cada um dos incontáveis universos. Ele se manifesta em tantas formas separadas quantos universos existem. Quando o desfrutador exala, os universos manifestam-se em cada expiração. É quando Deus, que está deitado sobre as águas do oceano causal, solta o ar, incontáveis universos saem de cada um de seus poros. Agora você imagina como Deus é grande. E na verdade, esse aí, né, esse desfrutador aí, essa expansão de Krishna, é a expansão da expansão da expansão da expansão da expansão de Krishna. Depois disso, quando ele inala, todos os universos entram novamente em seu corpo. É quando acontece a destruição total de toda a criação material. Todos os incontáveis universos voltam de onde saíram, para os poros do corpo de Deus, Krishna. Então Krishna, sob sua forma como Karana ou Dakshai Vishnu, fecunda a natureza material com seu olhar. As moléculas transcendentais desse olhar são, calma, que eu estou ladeando aqui, são partículas de espírito ou átomos transcendentais que aparecem em diferentes espécies de vida de acordo com as sementes do karma individual por elas acumulado na manifestação cósmica material. Só está falando de nós aqui, né? Existem 8 milhões e 400 mil corpos diferentes para a gente tentar ser feliz sem Deus, Krishna. E o próprio Senhor Krishna, mediante sua representação parcial, cria um corpo de inúmeros universos e entra novamente em cada um desses universos como Garbo Dakshai Vishnu, que é outra expansão de Krishna. A expansão de Krishna. O Bhagavad Gita explica como ele entra em contato com Maya, com uma comparação entre o ar e o céu. O céu... Não estou olhando aqui o tempo. O céu entra em todas as coisas materiais e mesmo assim está muito distante de nós. Assim como partículas atômicas de poeira atravessam as frestas de uma janela, da mesma forma as redes de universos atravessam os poros da pele do desfrutador supremo Krishna nessa expansão. Quando tem um buraquinho na janela, você vê aquele facho de luz, aquela luzinha assim, você vê um monte de cisquinho flutuando naquele facho de luz. É assim que acontece com cada um dos poros do corpo de Deus, Mahavishnu. Os Brahmas, que são os primeiros filhos de Deus dentro de cada um dos incontáveis universos. Krishna tem um filho primogênito em cada um dos incontáveis universos. E outros senhores dos mundos mortais surgem dos poros do Mahavishnu e permanecem vivos pela duração de uma exalação dele. Todos esses milhões de semideuses vivem apenas a duração de uma respiração dessa expansão de Deus, Mahavishnu. Por aí que a gente vê que Deus é inconcebível. Mas ele torna concebível para nós porque ele está nos dando o conhecimento completo e perfeito. Então dá para a gente ter uma ideia, né? De como Deus pensa, age, mantém tudo. E aqui, Prabhupada cita um verso lindo, né? Do Brahma Samhita. Adoro o Senhor primordial, Govinda, pois Mahavishnu é uma porção de sua porção plenária. Esta descrição da energia criativa do Senhor Krishna é do Brahma Samhita 5.48, mas não vai ser falado agora não, porque não vai dar tempo, vai cortar no meio. Bimala, estou com frio nas patinhas. Estou quase... não é fácil não. Estou com calor e estou com frio. A voz está quase falhando por causa do frio nas patinhas. Espera aí, deixa eu pôr uma meia na patinha aqui. Ah, cidadezinha... Você sente frio e calor ao mesmo tempo. Nossa, que maravilha. É mais uma miséria, né? Agora é calor demais e frio demais ao mesmo tempo. É muito louco, né? É demais. Eu tenho alergia a frio. Tá louco. Que miséria. Tá, agora vai. Então vou repetir onde nós paramos. Nós paramos nesse verso: adoro o Senhor primordial, Govinda, pois Mahavishnu é uma porção de sua porção plenária. E nós vamos parar aqui, onde Prabhupada vai começar a explicar esse verso do Brahma Samhita 5.48. Bom, gente boa, essa coleção, o Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, calma que já está abrindo, a melhor internet do mundo está abrindo. Já abriu, está com preguiça, né? Segunda-feira. Segunda-feira é o melhor dia da semana, sabia? Então. Por quê? É porque é o dia mais distante da outra segunda-feira. Tá, já parei com a piadinha ali. Bom, você clica, você já aparece aí a coleção Shrimadbhagavatam, e você desce mais um pouco, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, e agora sim, você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos falar aqui? Peraí, calma. O Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso total no mundo inteiro. Isso mesmo. Você pode ver na internet aí, nas lives, nas TVs, Hare Krishnas pelo mundo, no YouTube, tá para todo lado, né? Os devotos estão aí para todo lado na internet, né? Então você pode ver o festival e acompanhar e cantar e dançar. Mas se você perdeu, né? Então se programe, se prepare, porque sábado e domingo tem mais Festival Transcendental Hare Krishna para você cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus. Combinado? Então tá combinado. Então já entra na nossa agenda aí, faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. Então tá combinado. Qualquer dúvida, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Que mais nada. Então, vamos ler mais um pouquinho do Shrimadbhagavatam, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Shakata Krishna Punya Shavana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistike Bhaktir Bhavati Naistike. Bom, gente boa, estamos lendo o Shrimadbhagavatam. Peraí, me perdi aqui, Bimo. Canto 5, se eu não me engano. Calma, deixa eu chegar lá, estou abrindo outra coisa aqui. Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Isso. Canto 5, capítulo, as atividades de Maharaja Priyavrata. Onde nós paramos, hein? O treinamento do celibato é o que nós vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha kalpa tarubhyas cha, kripa sindubhya eva cha, patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha, bhaja shri krishna chaitanya, prabhu nityananda, shri advaita gadadara, shri vasadi goura bhakta vrinda, hare krishna, krishna krishna, hare 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 rama, hare rama rama rama, hare hare krishna, hare krishna, krishna krishna, hare hare rama rama rama, hare krishna, hare krishna, krishna krishna, hare rama, hare rama rama rama, hare. Então paramos aqui. Na civilização védica, as pessoas são treinadas desde o começo da vida como estudantes celibatários. O estudante celibatário deve realizar austeridades e abster-se da prática sexual. Portanto, se alguém é bem treinado nos princípios de estudante celibatário, geralmente não adota a vida familiar. E aí evita montanhas de problemas. E dedica a vida integral a Deus, né, Bimala? Então ele se chama um celibatário vitalício, celibatário para a vida toda, o que indica perfeito celibato. Por isso, o rei Parikshit estava atônito de ver, né, que o grande rei Priyavrata, embora treinado nos princípios de celibato para a vida toda, adotou a vida familiar. As palavras Bhagavata Atmarama foi exatamente aqui que nós paramos. Desculpem. As palavras Bhagavata Atmarama são muito significativas neste verso. Se alguém vive satisfeito consigo mesmo, como acontece com a suprema personalidade de Deus, Krishna, ele se chama Bhagavata Atmarama. Existem diferentes classes de satisfação. As pessoas comuns contentam-se com suas atividades frutíferas. Os especuladores contentam-se com a imersão na refulgência do Brahman, a luz. Mas os devotos contentam-se quando podem ocupar-se a serviço do Senhor Krishna. O Senhor Krishna vive satisfeito consigo mesmo, porque é plenamente opulento. E alguém que fica satisfeito o servindo, chama-se Bhagavata Atmarama, pessoa autossatisfeita. Prabhupada cita um verso aqui e explica que dentre milhares e milhares de pessoas, é do Bhagavad Gita, Bhimala, Manushyanam Sahasreshu, em português, dentre milhares e milhares de pessoas, talvez uma queira se esforçar pela liberação. E dentre milhares de pessoas que tentam se libertar, talvez uma se livre das ansiedades da existência material e passe a viver satisfeita consigo mesmo. Tá vendo? Então, ninguém vai viver satisfeito sem se render a Deus, Krishna, e sem servir Deus na prática, com amor e devoção e com regras e regulações. Então não se engane, porque Maya vai pintar muitas pessoas felizes, né? Você vai falar, nossa, aquela pessoa, ela vive satisfeita, ela venceu na vida, como que ela se tornou, a vida dela é um sucesso. Doce ilusão. Ninguém pode viver satisfeito sem se render a Deus, Krishna. Não se engane. Mesmo esta satisfação, contudo, não é a satisfação final. Os especuladores e as pessoas comuns têm desejos como os têm os meditadores. É, Prabhupada fala, né, Bíblia? Os meditadores, como que é? Ah, agora confundi, tá vendo? É, uns são patifes de primeira classe, outros patifes de segunda classe, outros são patifes de terceira classe. Mas os devotos não têm desejos. A satisfação de servir ao Senhor Krishna chama-se akama, isenção de desejos. E esta é a satisfação última. É muita gente, mas como vou viver sem desejos? Não, você vai desejar as coisas para Deus, em vez de desejar as coisas para si mesmo, né? E para o seu gozo dos sentidos, você vai desejar para Deus. Essa é assim que funciona a isenção de desejos, quando você só deseja a satisfação de Deus. E o que Deus deseja? Só a satisfação de seu devoto. Então, isenção de desejos é a satisfação última. Portanto, Maharaja Parikshit perguntou: como poderia alguém plenamente satisfeito na plataforma superior satisfazer-se com a vida familiar? A palavra Parabhava neste verso também é significativa. Quem se contenta com a vida familiar está perdido, porque já deve ter esquecido sua relação eterna com o Senhor Krishna. Isso aqui é uma máxima, Bimala, né? Se eu pegar aqui, já até tirar uma foto aqui. É, não, print é quando é diferente. Aqui é foto mesmo. Cadê? Quem... começa aqui, ó. Vai, cadê, Bimala? Ah, meu... ah, tá aqui. Não enxerguei nem meu dedo. Quem... calma... é, uns segundinhos, os ouvintes esperam. Quem se contenta com a vida familiar está perdido, porque já deve ter esquecido sua relação com o Senhor Krishna. É, qual o problema? O problema é que as pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. Tem até um passatempo disso aí, viu, Bimala? É, um que eu lembro, né? Mas deve ter muitos, né? É, aquele passatempo lá que o rapaz afunda o barco com a família inteira, perde a família, desespera, aí ele, ô, oh, peraí, pô, Krishna, socorro, aí muda tudo, tá? Enquanto a pessoa não se rende a Deus, ela está perdida. Se lembra o vovozinho? O vovozinho lá no finalzinho da vida, né? Acreditou e praticou aquele ismo lá que ele acreditava lá, e na hora que ele viu que ia morrer mesmo, não tinha jeito e não ia para onde ele queria, eu tô perdido, né? É assim mesmo, quem não se rende a Deus Krishna está perdido. Para lá da Maharaja diz que as atividades da vida familiar enredam-nos cada vez mais. Atma Patan, Atma Patan, Griham, Andakupam. Em português, a vida familiar é como um poço escuro. Se uma pessoa cai nesse poço, sua morte espiritual é inevitável. Outra máxima, Bimala. Outra máxima. O verso seguinte descreve como Priyavrata, Maharaja, permaneceu como um devoto de Deus de primeira classe, liberado, mesmo dentro da vida familiar. É possível para raras pessoas, para devoto de verdade, mas é possível. E agora me perdi aqui. Ah, é, lá de cá. É porque o livro foi escaneado aberto, né? Você que me obrigou a ler na tela, Bimala, agora aguenta. Por certo que os devotos de Deus, Krishna, são pessoas liberadas, portanto, ó maior dos sacerdotes brâmanas, não há possibilidade de eles se deixarem absorver nos assuntos familiares. É, vamos parar aqui porque para não cortar a explicação no meio. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Se não achar, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você já encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado de novo, tá bom. DDD 18 98 171 5751. Então vamos cantar. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyakyade Shatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Tá, já parei, não é pra cantar de novo. Tá bom, Bimala, só bronca. Quer dizer, tentar cantar. Vamos lá, estamos lendo o capítulo Viagem para Sempre. Ah, paramos aqui onde o Dan ia comentar. Ele comentou: havia uma pia bem ao lado do estrado onde ele se sentava. Ficava tão perto que ele podia inclinar-se e tocá-la. Após cortar as maçãs, pegava as migalhas e as arremessava dentro da pia. Era muito casual. Fiquei muito impressionado com aquilo. Prabhupada é muito prático, né? E uma vez Brahmananda veio pedir 50 centavos para comprar algo. O Swami abaixou-se e apanhou a sua pequena carteira negra, do tipo que se fecha com um fecho de metal. Abriu-a, olhou para dentro muito E Bimala, faz o que é Bimba Bento. Abriu-a, tem uma vírgula. Olhou para dentro muito perspicazmente, e então a sua mão elevou-se como um pássaro, como uma águia sobrevoando a sua presa. Porém, a mão não se precipitou inesperadamente, apenas desceu delicadamente para dentro, retirou uma moeda de 50 centavos e ressurgiu como se estivesse sendo erguida num balão. Foi gracioso. Era como uma dança, um balé. Ele retirou aquela moeda de 50 centavos e a estendeu até a mão de Brahmananda. Não pude acreditar. Alguém lhe pede 50 centavos e você só faz vasculhar o seu bolso e atirá-los para ele. Porém, o Swami parecia tratar tudo como propriedade de Krishna. É que esse Dan não sabia, né? Que o din-din, o dinheiro, é a própria deusa da fortuna, Lakshmi, então deve ser tratada com todo cuidado, com todo respeito. Aquela moedinha de 50 centavos foi tratada com muito carinho. É isso aí. As semanas se passaram. Alguns devotos falaram com Bob sobre iniciação, mas ele estava inseguro. Não sabia exatamente o que era a iniciação, mas parecia-lhe que os outros devotos estavam ansiosos por vê-lo iniciado, pois ele trabalhava e tinha família. Segundo a opinião de Bob, ele representava maturidade para eles, um americano de classe média, e estavam ansiosos por acolhê-lo. A esposa de Bob não estava interessada e seus amigos eram categoricamente contrários. Não podia passar muito tempo com Prabhupada nem com os devotos, já que ou estava no escritório ou em casa com a família. Acabamos de falar da vida material, né? Da vida de casado, né? Mas não tem muita gente, mete o pau na vida. Não tem problema nenhum. Prabhupada queria que cada casa se tornasse um templo de Deus. E aí o que acontece? Marido, esposa, filhos, todos se dedicando a Deus, servindo Deus com amor e devoção, aí a vida familiar vira o lar doce lar, né? Senão vira um inferno, né? Como é a maioria dos lares no mundo inteiro. Bob comenta, assim perguntavam-me se eu estava interessado em iniciação. Disse-lhes que pensaria sobre o assunto. Não havia parado de fumar, não tomara a decisão final. O primeiro contato pessoal verdadeiro que tive com o Swami foi quando pedi para ser iniciado. O resto do tempo fora de tanta reverência para com ele que não me ocorreu de falar nada. Mas eu sempre quis falar com ele, sentia-me arrogante e sempre pensava: bem, devo ser capaz de falar com ele, talvez eu deva fazer algo, porém eu sempre tinha uma espécie de relutância em fazer isto. Achava que não era minha posição, acho que talvez tivesse medo, porém levantava-me cedo e cantava 32 voltas de Hare Krishna no rosário por dia, muitas delas no metrô. O máximo que eu consegui cantar foi 20, Bímola. Tá, ninguém perguntou, é verdade. Não, só tem razão, tá bom, já parei de falar. Eu tinha medo do mundo material, pois não me associava muito com os devotos e queria me isolar cantando mais e mais Hare Krishna no rosário. Judy era outra pessoa que considerava a possibilidade de ser iniciada. Um dia perguntei-lhe o que ela achava da ideia e ela disse: estou pensando sobre o assunto. E então disse-me que decidira aceitar iniciação e abandonar todos os seus maus hábitos. Comecei a achar que talvez pudesse abandonar essas coisas também, de modo que perguntei o que fazer, como me aproximar dele. E Kirtanananda disse: bem, suba ao seu quarto. Me surpreendi de que era tão fácil, muito fácil, tão fácil que muita gente nem teve acesso a Prabhupada, quanto mais chegar perto dele, quanto mais ser iniciado por ele, né, Bimala? Havia preparado um pequeno discurso mentalmente. Meu querido Swamiji, por favor, me aceite como seu discípulo e me ensine sobre a consciência de Deus, Krishna. Subi até seu quarto sem marcar a audiência e bati a porta. Ouvi-o dizer: entre. Entrei no quarto e encontrei-o sentado atrás de sua escrivaninha. Estava sozinho. Prestei reverências, ele olhou para mim e disse: sim. E eu disse: Swamiji, o senhor me aceita como seu discípulo? E isso foi tudo o que consegui dizer. Faltou dizer: e me ensine, por favor, a filosofia da consciência de Deus, Krishna. Porém, ele não me deixou terminar o meu discurso, apenas disse: sim. Foi tão simples. E eu pensei: bem, não há nada mais a dizer. Ele me aceitou. Assim, agradeci-lhe, prestei minhas reverências e saí. Você sabe que não deve ficar aqui em cima a menos que seja iniciada, disse a Tirtananda. E Judy ficou aturdida. Ela subiu as escadas para colocar algumas panelas sujas na cozinha. Ah, sim, replicou ela. É exatamente sobre isso que eu queria falar com o Swamiji. E entrou no quarto de Prabhupada, onde ele conversava com algumas outras pessoas. Swamiji, será que eu poderia ser iniciada? Perguntou ela. E ele disse: você conhece as quatro regras? Sim. Você pode segui-las? Sim. Então você pode ser iniciada daqui a 2 semanas. Dan também pensava sobre a iniciação, mas queria esperar. Estava cantando 16 voltas de Hare Krishna no rosário e frequentava todas as aulas, a despeito da relutância de sua esposa. Ele sempre tivera dificuldades com pessoas que exerciam autoridade, mas podia sentir que o Swami o estava conquistando e vencendo a sua barreira impessoal. Duas semanas mais tarde, Prabhupada celebrou outra cerimônia de iniciação. Bob tornou-se Rupanuga e Judy tornou-se Jadurani. Dan precisava de um pouco mais de tempo. E agora a gente vai começar o capítulo... Tá bom, Bíblia? Agora nós vamos começar o capítulo 10. Além do Lower East Side. East Side, é East. É uma coisa parecida. Todo mundo já sabe, Bíblia, que eu sou analfabeto de inglês. Porém, ficamos chocados de ver que ele iria partir. Nunca pensei que a consciência de Deus, Krishna, iria além do Lower East Side. Isto para não falar da cidade de Nova York. Eu achava que aquilo era tudo e que permaneceria assim eternamente. Quem falou isso foi Brahmananda. Hare Krishna tornava-se popular. Cantos e danças públicos de Hare Krishna regulares no parque, cobertura da imprensa. Hayagriva chamava o fenômeno de a explosão Hare Krishna. Os hippies no Lower East Side consideravam o cantar de Hare Krishna como uma das coisas mais legais acontecendo. E o fato de os discípulos do Swami de não tomarem LSD não parecia afetar a popularidade deles. Os devotos eram aceitos como pessoas angelicais, levando o canto de paz de Hare Krishna aos outros e oferecendo alimentação gratuita e local grátis para ficar. Podia-se conseguir de graça o alimento vegetariano mais interessante na lojinha deles, caso você fosse na hora certa. E lá, na prateleira perto da porta, havia livros da Índia. Nos clubes, músicos locais tocavam a melodia que haviam tirado do Swami quando este cantara Hare Krishna no parque e no templo. O Lower East Side era habitado por artistas e músicos e agora também era a vizinhança do Hare Krishna. Burton Green fala, comenta, tudo aquilo influenciou os músicos, o cântico de Hare Krishna, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya e outras canções. Eu usava algumas daquelas canções quando gravava. Muitos músicos aproveitaram-se disso de diferentes maneiras. Era uma breve explosão, mas então mantínhamos o cântico por trás como base. Muita gente encontrou essa vibração transcendental mesmo no meio daquele som pesado que faziam. Estavam se tornando músicos devotos. Os cantos e danças públicos de Hare Krishna noturnos sempre eram um sucesso. Brahmananda costumava parar perto da porta dos fundos toda noite e observar a sala enchendo-se até não haver mais lugar para alguém se sentar. Havia bastante interesse no canto de Hare Krishna e no som do grupo, tá? É que tá, tinha aspas aqui, tá bom, Bíblia, eu vou tentar de novo. Havia bastante interesse no canto de Hare Krishna e no som do grupo, mas após o canto e dança público de Hare Krishna, quando começava a palestra, as pessoas começavam a sair. Não era incomum que metade da audiência saísse antes de a palestra começar, e às vezes as pessoas saíam no meio da palestra. Uma noite, Allen Ginsberg trouxe Ed Sanders e Tully Kupferberg, do Fugues, para uma reunião. O Fugues, um grupo local bem conhecido, especializava-se em letras obscenas. Entre as canções populares de Ed Sanders estavam A Deusa do Cortiço do Lower East Side, Grupo Grog, acho que é Grog mesmo, e Não Posso Curtir. Ed tinha selvagens cabelos vermelhos e uma elétrica barba vermelha e tocou um violão durante o canto e dança público de Hare Krishna. Os devotos ficaram felizes de ver os seus prestigiosos visitantes. No entanto, na noite do Fogues, Prabhupada escolheu falar sobre a ilusão do prazer sexual. O prazer sexual prende-nos a este mundo material, nascimento após nascimento, disse ele, e citou como fazia muitas vezes um verso de Jamunacharya. Está vendo? Isso aqui é uma máxima também, Bhima. O prazer sexual nos prende a este mundo material, nascimento após nascimento. É isso aí. É o maior prazer material que tem, né? Mas está disponível aí para os cães, gatos, porcos, macacos e etc. Ah, o macaco se masturba o dia inteiro. Se masturba, faz sexo, né? É, então, prazer para qualquer animal, esse prazer está disponível. E tem corpos mais adequados para isso, né? A minhoca faz sexo 6 horas seguidas, Bimola. É, coisa parecida assim. É, tem outras histórias, né? Tem muitas histórias. O corpo humano não foi feito para isso, né? Não é um corpo adequado para se desfrutar bastante de sexo, né? É, o cio da mulher é uma vez por mês, né? Tá bom, já parei de falar. É, tem muito sobre esse assunto aí. Então, Prabhupada, só faltava falar, Prabhupada, você não pode ficar falando, é, tem gente que fala essas neiras, né? Quer ensinar o mestre espiritual o que o mestre espiritual pode e não pode falar, né? Socorro. O prazer sexual nos prende a este mundo material, nascimento após nascimento, disse ele, e citou, como fazia muitas vezes num verso de Jamunacharya, desde que me tornei consciente de Deus, Krishna, sempre que penso em vida sexual com uma mulher, meu rosto se contorce e cuspo no pensamento. Os fogos nunca mais voltaram. É fazer o quê, né? Tem gente que vai levar zilhões de vidas, né, para se tornar um ser humano de verdade. Falar mal do prazer sexual de certo não era uma boa estratégia para quem quisesse atrair seguidores entre os hippies do Lower East Side. Porém, Prabhupada nunca pensara em mudar a sua mensagem. De fato, é, esse é o exemplo prático, né, pregação pelo exemplo, né? Um mestre de verdade, ele fala a verdade e doa a quem doer. Ele não está preocupado em seguidores. Está preocupado em transmitir a verdade. É, se você fala a verdade, você não vai arrumar muitos seguidores, não. É, mas as pessoas querem seguidores, né, para tomar o dinheiro deles, né? Então, para fazer o quê? Estava falando com a Lindona e com o Lindão, né? Para fazer isso, sexo, para fazer sexo, se drogar, ou obter status, fama, né, poder. Então é assim. Agora, quem não quer enganar, fala a verdade e doa a quem doer, né? A verdade deve ser dita, como Prabhupada disse, para o benefício de todos. E Prabhupada nunca fez concessões. Porém, Prabhupada nunca pensara em mudar a sua mensagem. De fato, quando uma parte mencionara que os americanos não gostavam de ouvir que o sexo era apenas para conceber filhos, Prabhupada replicara: ah, eu não posso mudar a filosofia para agradar os americanos. Aliás, ninguém pode fazer isso, né? Ninguém pode mudar a filosofia para agradar quem quer que seja. E quanto ao sexo? Perguntou o procurador da ISKCON, Steve Goldsmith, uma noite, falando alto dos fundos do templo lotado. Só se deve praticar sexo com a própria esposa, disse Prabhupada. E isso também é restrito. Sexo é para procriar crianças conscientes de Deus, Krishna. Meu mestre espiritual costumava dizer que para procriar filhos conscientes de Krishna, estava preparado para fazer sexo 100 vezes, ou seja, ter 100 filhos. Naturalmente, isto é muito difícil nesta era. Portanto, ele permaneceu como celibatário a vida toda. Mas o sexo é um impulso muito forte, desafiou o Sr. Goldsmith. Espera aí, vou ver se vai dar tempo, Bimala. Ah, esbravejou. Quem esbravejou? Somente uma vez por mês? Vamos parar aqui. Vamos parar aqui, Bimala, porque para não cortar no meio, né? Então vamos parar. Falar mal do prazer sexual de certo não era uma boa estratégia para quem quisesse atrair seguidores entre os hippies do Lower East Side. Eu depois vou ver lá no Google se é assim que pronuncia, Bimala. Tá bom, sim senhora, só para encrencar com você. Bom, gente boa, essa coleção, o Srila Prabhupada Lilamrita, né? A biografia autorizada de Prabhupada, ou seja, as aventuras do devoto puro de Deus neste mundo, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, calma, já está abrindo, já abriu, já apareceu. O Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, e agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Esse tema é muito... tem muitos detalhes, Bimala, tá bom. O que eu estava falando? Ah, vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Swadivina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Swadivina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaga Kijai, Rihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gura Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.